Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O Comando Territorial de Beja da GNR constituiu arguído no dia 27 de agosto um homem de 34 anos por furto de metais não preciosos nos concelhos de Beja, Aljustrel e Ferreira do Alentejo. Segundo revelou hoje a GNR, no âmbito de uma denúncia por diversos crimes de furto de metais não preciosos, os militares da Guarda desenvolveram diversas diligências de investigação que permitiram identificar o autor dos furtos. Na sequência da ação, foram efetuadas duas buscas, uma domiciliária e uma em viatura, das quais resultou a recuperação e apreensão de 68 torneiras, 5 braçadeiras, uma chave de tubos e um ferro galvanizado. O suspeito foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Beja. A Câmara Municipal de Aljustrel contestou a resolução do Conselho de Ministros, que não contempla danos recorrentes dos incêndios ocorridos neste concelho durante este verão. O município de Aljustrel contestou ontem, por escrito, ao Ministério da Administração Interna, a resolução do Conselho de Ministros, datada de 28 de agosto, por mesmo a não contemplar os danos decorrentes dos incêndios acontecidos neste concelho neste verão. A Câmara de Aljustrel diz ter sido com total perplexidade que esta autarquia recebeu esta resolução, que afinal abrange apenas os grandes incêndios ocorridos no território nacional entre 26 de julho e 27 de agosto. Segundo refere a Câmara Municipal de Aljustrel em comunicado, não havendo critério explicitado para a definição desta janela temporal que discrimina negativamente o concelho de Aljustrel, que é um dos territórios do país com mais área ardida em 2025, vem a autarquia solicitar ao Conselho de Ministros que reveja esta decisão e que alargue o período de abrangência da referida resolução para que os lesados pelos incêndios no território possam ser abrangidos pela mesma, repondo a justiça neste processo que já tanto sofrimento causou aos produtores locais e população do concelho, maioritariamente da aldeia do Cargueiro. A Câmara de Aljustrel recorda que estes incêndios devastaram mais de 1.200 hectares do território, afetando produtores agrícolas, pecuários e florestais, que devem receber, de igual forma, as medidas de apoio e de mitigação do impacto dos incêndios rurais no ano de 2025. As explicações são do Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, Carlos Teles, que à Rádio Vidigueira diz não fazer sentido esta decisão, pedindo o alargamento da janela temporal dos incêndios abrangidos.
O que está na base é que não compreendemos como é que há tratamentos diferentes para situações iguais. Portanto, em Aljustrel, um incêndio... Aliás, existiram dois incêndios praticamente seguidos, em semanas seguidas, em que arderam certamente mais de 1.500, 1.600 hectares de cultivo, de veículos, de património, ao fim e ao cabo, de vários agricultores e produtores, e estranhamente vêm-se excluídos. O governo aprova uma medida que vai, e muito bem, que vai compensar os danos causados pelos incêndios para uns agricultores, excluindo os outros, porque os incêndios foram 15 dias antes. Isto não faz sentido nenhum, a não ser que me expliquem como é que isto faz sentido, porque não consigo perceber. Porque aqui ardeu a dia 15, não é contemplado. Aqui ardeu a dia 16, já é contemplado. Isto não faz qualquer sentido. Os prejuízos são iguais, as pessoas são iguais, as pessoas que estão no terreno têm as mesmas dificuldades. Os que arderam a seguir a dia 26 e os que arderam antes do dia 26 ficaram sem, privados dos seus rendimentos. Portanto, não faz qualquer sentido este tipo de discriminação, que é uma discriminação que está a acontecer, fazendo agricultores e produtores de primeira e agricultores e produtores de segunda. E nós não conseguimos admitir isto. E por isso mesmo contestámos e pedimos encarecidamente que fosse alargado o prazo, a janela temporal, para incluir aqui os incêndios, que não só da Aljustrel, estou-me a recordar também, na mesma altura do da Aljustrel, um incêndio enorme no Alandro Alto, que também ficou excluído disto. Portanto, não faz qualquer tipo de sentido.
Carlos Teles, o presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, Trelse, e esta decisão do Conselho de Ministros que deixa o Conselho fora destes apoios aos incêndios. O Hospital de Dia de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Montejo realizou no dia 28 de agosto a primeira administração intranasal de Spravato. Segundo anunciou a USBA, trata-se de um medicamento inovador utilizado no tratamento da depressão resistente às terapêuticas convencionais. A Unidade Local de Saúde do Baixo Montejo diz ser um marco histórico, uma vez que se trata da primeira utilização desta terapêutica no Serviço Nacional de Saúde, desde a aprovação do seu financiamento pelo Infarmed, em maio deste ano. A estamina, aplicada em contexto hospitalar e sob rigorosa supervisão clínica, tem demonstrado eficácia em doentes que não respondem a outros tratamentos, constituindo uma nova esperança para pessoas com quadros de depressão grave e resistente. Para a USBA, este passo reforça o compromisso em disponibilizar aos utentes do Baixo Montejo acesso a terapêuticas inovadoras e seguras, alinhadas com as melhores práticas internacionais na área da saúde mental. As explicações são de Ana Matos Pires, a diretora do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da USPA e membro da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental do Ministério da Saúde, que fala à Rádio Vidigueira num tratamento inovador.
Estamos a falar de uma substância inovadora, é verdade, no sentido de estar disponível, não quer dizer que não seja já testada. É uma substância de administração intranasal, portanto através do nariz, com fins muito específicos, destinada à tentativa de melhoria nos casos de depressão resistente ao tratamento, portanto pessoas que já tenham feito várias tentativas e que tenham quadros de depressão grave, com várias tentativas de tratamento de outras formas. E, de facto, foi aprovada o seu uso em Portugal pelo Infarmed desde maio. E, portanto, o processo de utilização começou em todas as instituições públicas. E nós conseguimos, de facto, por trabalho conjunto da Comissão de Farmácia e da Autorização de Compra do Conselho de Administração, ter esta substância rapidamente e, portanto, fizemos a primeira administração em contexto de Serviço Nacional de Saúde. Eu quero muito dizer que não é uma panaceia para todos os tratamentos, mas é mais uma arma terapêutica e que, obviamente, também fiquei toda a equipa com quem trabalho, ficámos contentes porque, o Baixo Montejo existe, o Departamento de Saúde Mental da USBA existe e conseguimos acelerar o processo de aquisição e pudemos iniciar, e sermos os primeiros no Serviço Nacional de Saúde, iniciar este tratamento inovador.
Ana Matos Pires, diretora do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade Local de Saúde do Baixo Montejo, e este tratamento inovador para a saúde mental. A quarta edição do Festival Castro Mineiro decorre nos dias 5, 6 e 7 de setembro em Castro Verde e vai ter a Ministra do Ambiente e Energia, Marida Graça Carvalho, a presidir a sessão inaugural. A ação oficial de abertura realiza-se na sexta-feira, 5 de setembro, pelas 18h30, no Parque da Liberdade. A iniciativa, segundo avança a Câmara de Castro Verde, pretende celebrar a cultura e a identidade mineiras no concelho que tem, desde há 45 anos, a maior mina de cobre e zinco de Portugal e uma das maiores da Europa. Este ano, o festival, que decorre no Parque da Liberdade, apresenta concertos com António Zambujo, Dilas e à Toa, mas também Cantalanciano, conferências, provas de vinho, tasquinhas, animação infantil e artesanato, visita à mina e demonstrações de iniciativas ligadas à atividade mineira. A entrada é livre e durante os 3 dias do festival, o acesso ao Parque de Campismo de Castro Verde e às piscinas municipais é gratuito. O município de Aljustrel vai marcar o início do ano letivo na próxima quinta-feira com uma recepção ao pessoal docente e não docente que desempenha as suas funções no agrupamento de escolas de Aljustrel. objetivo da autarquia, em parceria com o referido agrupamento, é dar as boas-vindas e acolher todos aqueles que durante este ano vão estar ao serviço da educação naquele concelho. Esta recepção conta com um momento no Jardim Luís Afonso, na Biblioteca Municipal Luís Amaro, a partir das 10 da manhã, com uma apresentação do agrupamento. A partir das 14 estão agendadas visitas ao Parque Mineiro, destinadas aos novos docentes, seguindo-se pelas 18h30 um cocktail na Piscina Municipal de Aljos de Trelde. Uma hora depois, também no mesmo espaço e aberto a toda a população, decorre o espetáculo musical com Rockin' Gina and the Sentinels. Estão a decorrer até 30 de setembro as candidaturas à 6ª edição do Prémio Internacional de Serpa para álbum ilustrado. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal, em colaboração com a editora Planeta Tangerina, visa incentivar a criação de projetos na área do álbum ilustrado com um conceito ou uma narrativa originais e divulgar novos autores. Segundo a Câmara Municipal de Serpa, podem candidatar-se autores com mais de 18 anos de todas as nacionalidades, com ou sem trabalho publicado. A decisão do júri será anunciada no dia 31 de outubro de 2025, através do site do prémio e sites e redes sociais das entidades organizadoras. O valor do prémio é de 4 mil euros e o projeto laureado será publicado em língua portuguesa pela editora Planeta Tangerina. O júri integra um representante de cada uma das entidades promotoras e uma personalidade de reconhecido mérito das áreas da ilustração ou literatura para a infância. Regressa no próximo dia 15 o programa Ferreira a Mexer, mais 55 anos. Com inscrições a decorrer, o projeto da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, em colaboração com as freguesias do concelho, incentiva a prática de atividade física e fortalece o convívio entre a população com mais de 55 anos. As inscrições podem ser efetuadas no Serviço de Equipamentos Lúdicos e Práticas Desportivas, no Ninho de Empresas, ou nas juntas de freguesia do concelho. O Festival Terras Sem Sombra apresenta-se no Conselho de Beja a 13 e 14 de setembro. O programa, segundo revelou a Pedra Angular, promotor do festival, reúne a grande música, a arte portuguesa na construção de instrumentos musicais e as memórias e identidades da mesa alentejana. Destaque para a noite de sábado, 13 de setembro, com o espetáculo pelas 21h30, no Teatro Municipal Pax Júlia, com a magistralidade da música de G.F. Handel, no concerto Música para os Fogos de Artifício Reais, com o maestro Manuel Paz, à frente da asturiana Orquestra de Câmara Solidária e ainda a soprano espanhola Ana Del Canto. Na tarde de sábado, às 15, o ateliê da família Cardoso, na Aldeia da Trindade, é o destino, onde guitarras, violinos e cavaquinhos nascem das mãos que cuidam a madeira com memória e futuro. No domingo, Baleizão, outra histórica aldeia do Conselho de Beja, põe à mesa com sordas, migas e sopas numa cozinha alentejana como um ritual de aromas e memórias partilhadas. Ponto final neste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente a nubulosidade na região sul a partir do meio da manhã e apresentando-se pouco nublado ao limpo no interior do Baixo Alentejo e Algarve. Períodos de chuva fraca ou chuvisco no norte e centro, mais frequentes no Minho e Douro Litoral, onde será por vezes moderada durante a tarde. Vento fraco a moderado do quadrante oeste, na neblina ou nevoeiro matinal, podendo persistir em alguns locais na faixa costeira ocidental até meio da tarde. Pequena subida da temperatura, em especial da mínima. Temperaturas que poderão atingir máximas de 31 graus em Beja e Évora, 28 em Porto Alegre, 24 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.